E passo para a vereadora Zuma Sinello, que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o projeto de lei número 32.
Comissão de Finanças e Orçamento, relatório. Chega esta Comissão de Finanças e Orçamentos para análise o projeto de lei número 032 de 2021, protocolo 312 de 2021, de autoria do Poder Executivo. Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 1.900.000. Parecer. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamentos optar, sob aspecto financeiro, de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Nesse sentido, analisamos o presente projeto, que consiste em abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 1.900.000. No entender deste relator, a previsibilidade e legitimidade de cunho orçamentário são respeitados nesse projeto dentro do ordenamento jurídico. Neste caso, remanejamento de recursos vinculados para abertura de crédito adicional suplementar. Analisamos o anexo da cópia da resolução número 004 de 2021 do Conselho Municipal de Saúde, onde damos vistas aos extratos de reserva de saldo, na qual atestamos a legitimidade para a autoria da abertura de crédito de orçamento vigente. Assim, no juízo da avaliação técnica deste relator, o presente parecer é favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 6 de abril de 2021. Vereador Bispo Padovan, relator, e demais votos de acordo.
Obrigado, vereador Azuma. O vereador Egídio parece que tem uma manifestação. Ah, tá. No período das comunicações, o vereador Egídio está inscrito. Então, vamos passar para o período de discussão do projeto de lei número 32, de origem do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 1.900.000. Não havendo quem queira discutir, passamos para o período de votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda se manifeste. O projeto de lei ordinária número 32 está aprovado. Em discussão e votação única, solicito para a primeira secretária, a vereadora Zuma Sinello, faça a leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação número 2.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Relator, vereador Jolcey Gonçalves. Procedência da vereadora Manuela da Rosa Couto. Parecer. Chega esta Comissão de Constituição, Redação, o projeto de lei de proposição da vereadora Manuela Couto, que determina que os recursos provenientes da União a título de distribuição de participação especiais do royalties decorrente da exploração de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonatos fluidos sejam aplicados nas áreas de educação no montante de 75% e da saúde no montante de 25% para a compra de vacinas, bem como para o combate à prevenção do coronavírus nas referidas áreas. Analisando o tema sob o ponto de vista legal, observa-se que o presente projeto de lei tem como objetivo versar sobre recursos provenientes da União, não possuindo assim adequação constitucional, pois o âmbito municipal é de competência do prefeito a iniciativa sobre matéria orçamentária e aplicação de recursos, outro sim por ser matéria de relevante interesse público, mas possuindo objeção na Constituição Federal. Segue-se que já o referido projeto de lei seja encaminhado através da indicação ao Poder Executivo. Ante o exposto, é o presente parecer para opinar pela inviabilidade jurídica do projeto de lei, sendo desfavorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 29 de março de 2021, vereador Joelci Gonçalves.
Passamos para o período de discussão. Vereadora Manuela.
Bom dia, gente. Bom dia, o público nos assiste. Vereador, presidente da Câmara, Carlos Delgado, colegas vereadores. Eu venho aqui agora defender o meu projeto. Peço licença aos senhores para tentar convencê-los a rejeitar esse parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Com todo respeito ao vereador Juca, líder do governo, com quem já conversei anteriormente, eu sei que ele entende o meu posicionamento e as justificativas para estar defendendo o projeto. E eu entendo perfeitamente que o parecer tenha se baseado no parecer do IGAN, como relator, mas o parecer do IGAN, no nosso ponto de vista, está errado. Dito isso, eu gostaria de lamentar a argumentação do IGAN, que embasou esse parecer. Inclusive, eu fico constrangida em dizer que o IGAN sequer leu o parecer. E eu não digo isso de maneira leviana, porque um dos argumentos dele mostra isso claramente. O parecer jurídico enviado pela casa, a esta casa pelo IGAN rejeitou o projeto de lei 17/2021 da minha autoria, sob o argumento que supostamente os royalties do petróleo seriam usados 75% na saúde e 25% na educação, invertendo. Na hora, eu acreditei que eu tinha cometido um erro de digitação. Não, gente. Está certo lá no projeto, está no CPL da maneira certa, assinada. Então, isso mostra que o IGAN passou os olhos, porque não tem como cometer um erro desse, tu está lendo com atenção. Bom, o meu projeto ele segue estritamente a Lei Federal 12.858, e destina, na verdade, 75% para a educação e 25% para a saúde, dos recursos dos royalties. E qualquer cidadão pode ver isso no CPL, inclusive o IGAN. O segundo argumento deste parecer é que eu estaria criando despesa ao município, o que absolutamente não é verdade. A obrigação de gastar os recursos dos royalties do petróleo com educação e saúde é garantida em lei federal e imposta pelo Tribunal de Contas do Estado. Inclusive, eu pedi para a minha assessoria, que conseguiu o parecer do Tribunal de Contas e que reafirma o que eu estou dizendo. Eu tenho aqui, para quem quiser ler depois, o parecer do Tribunal de Contas do Estado sobre a Lei 12.858, que é essa que fala o projeto. As receitas dos estados, municípios provenientes dos royalties da participação especial serão destinados exclusivamente para a educação pública, com prioridade para a educação básica e para a saúde, devendo observar-se 75% na educação e 25% na saúde. Por fim, o terceiro argumento do parecer do IGAN, e é o que eu mais lamento, é que este argumento de que eu, como vereadora, não poderia propor esse projeto. O que, francamente, é absurdo. Por quê? Em primeiro lugar, porque a lei federal que o IGAN cita, aquela que no âmbito da União destina os royalties do petróleo 75 e 25, é de autoria do Poder Legislativo e não do Executivo. Ou seja, de um deputado federal. No âmbito do Estado, o artigo da Constituição Estadual que prevê a destinação dos royalties para educação e petróleo, educação e saúde, é também do Poder Legislativo e não do Executivo. É de autoria de um deputado estadual. No âmbito municipal, o artigo da Lei Orgânica de Porto Alegre, que prevê a destinação dos royalties do petróleo para educação e saúde, é de autoria de uma vereadora e não do prefeito, tá? Por que em Uruguaiana seria diferente? Nessas três leis, a da União, a do Estado e a da capital gaúcha, nenhuma dessas três está sendo questionada, contestada por vício de iniciativa. Nem da União, nem do Estado e nem da capital. Todas tiveram o parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça no Senado Federal, na Câmara de Deputados, na Assembleia Legislativa e na Câmara de Porto Alegre. Eu tenho toda essa documentação aqui para quem quiser ver. Tá? Os pareceres favoráveis, eu inclusive vou ler aqui, deixa eu só me achar. O parecer da CCJ da Assembleia do Rio Grande do Sul preenche todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais para transitar nessa casa legislativa. O parecer é favorável. A Comissão de Justiça da Câmara Municipal de Porto Alegre, pela existência de óbice e natureza jurídica para a tramitação do projeto, parecer favorável. O parecer da Comissão de Justiça da Câmara de Deputados. Câmara de Deputados. O voto é pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa e adequação orçamentária e financeira do substitutivo do Senado. Parecer favorável. Então, colegas vereadores, volto a dizer que nem no Senado, nem na Câmara de Deputados, nem na Assembleia Legislativa e nem na Câmara de Vereadores de Porto Alegre foi contestado, foi dito que é inconstitucional. Tá? Então eu peço, pelos motivos expostos aos meus colegas, que reconsiderem esse parecer e o rejeitem, para que possamos destinar os royalties do petróleo para educação e saúde. Eu venho pedir de coração, inclusive, que realmente leiam o que eu trouxe, que realmente vejam que ele está embasado na lei. A gente está ouvindo na rua todo dia, ai, teve renovação na Câmara, que legal. É hora da gente mostrar que realmente teve renovação na Câmara e que essa casa é uma casa independente. Muito obrigada.
Palavra, vereador João Sei.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir a tribuna para o nosso secretário de Planejamento Adjunto, Marcelo Parraga, para que possa explanar.
Está em apreciação o pedido do vereador e líder do governo para que o vereador Marcelo Parraga possa se manifestar. Algum contrário? Por favor, secretário, tenha bondade.
Bom dia, bom dia. Bom dia, senhor presidente, mais vereadores. Esperto aqui, tá bem? Vereador José pediu para a gente contribuir e eu vou colocar assim, primeiramente, meu ponto de vista enquanto técnico da área de planejamento, né, orçamentário, que nós fomos procurados, acho que 2 semanas atrás, pela assessoria da vereadora Manuela, que nos expôs esse questionamento com relação a essa transferência, né? E aí até nós recebemos lá, demonstramos os valores, expectativas, tudo. E nós deixamos claro que é uma fonte de recurso livre. E o que que quando eu falo, aí eu estou entrando na questão técnica, fonte de recurso. Todo recurso, quando ele tem, é uma transferência, ou constitucional, ou voluntário, ou mesmo legal, ele tem uma classificação quanto à sua finalidade, né? Assim como é destinado para a saúde, para a educação, a gente tem também as outras diversas fontes de recursos de acordo com a finalidade. Tudo bem que tem a previsão de 75, 25% no que foi criada a lei, no caso, uma transferência legal, né? Saúde e educação, uma transferência constitucional. Então, se você for pegar o nosso plano de contas, ali vai ver que tem o ASPS, é o vínculo que paga as despesas da saúde. O MDE é o que paga da educação. E o recurso livre é a soma de todas as receitas que o prefeito tem para pagar as demais, fazer frente às demais despesas. Me preocupou, né? Até eu falei, foi com a Ana, eu acho, e com o rapaz, que se propusesse através de lei alterar a finalidade de uma receita livre, se isso aí virasse moda, ia ser uma coisa bem complicada para o gestor municipal. Né? Até porque, na saúde mesmo, o prefeito, no ano passado, assim como os anos anteriores, mas principalmente no ano passado, foram 6 milhões além daquilo que, constitucionalmente, ele tinha para investir. Aí, mal comparando, o que, que é? Eu acho que a previsão é 800 mil? É. Isso. É, não sei, entendo a sua intenção, mas eu acho que é uma gota dentro de um oceano que foi investido. Né? Também, estou colocando, volto a dizer, vereador, é o meu posicionamento enquanto técnico. A minha preocupação é transformar uma fonte de receita livre em vinculado. É isso que me preocupa. Essa deliberação, tirar isso do executivo, é um tanto complicado. Meu posicionamento enquanto técnico da área de planejamento, falando da classificação da despesa, quanto aos vínculos. Tá? Eu acho que é isso que eu posso contribuir, depois da colocação que o presidente fez.
Eu gostaria de fazer algumas perguntas. Quer falar?
Devolvo a condução dos trabalhos ao presidente Carlos Delgado.
Reassumo a condução dos trabalhos e passo...
O município tem recebido o dinheiro dos royalties do petróleo? E como ele é usado?
Tem vindo, ele compõe a fonte de recurso livre, como eu disse, né? Uhum. E ele cai na vala comum, como fala-se vulgarmente. Ele cobre várias despesas. Muito provavelmente pode ter pago um desses, parcela desses 6 milhões que foram a mais na saúde e os 2 milhões e 400 que foram a mais na educação. Ele compõe a vala comum, como
se chama. Este recurso vem via algum fundo especial ou algo assim?
Eu acho.
Ou
que...
é direto da União?
Eu acho que é o FEP, né? FEP, e vem através de conta específica, né? Todos esses valores vêm através de conta específica.
Esses recursos dos royalties do petróleo estão sendo usados em saúde e educação, como diz a Lei Federal 12.858?
Volto a dizer, eles compõem a fonte de recursos e transferências da União como recurso livre. Ele não tem vinculação específica à saúde ou à educação. Isso eu digo a situação hoje. Pode ser que lá na origem eles façam a tal da retenção dessas proporções. Mas aí eu sugiro que procure uma informação complementar na Secretaria da Fazenda, que é que trata da questão da fazenda. Eu falo mais com relação ao planejamento, ou do orçamento em si. Porque quando vem um recurso por uma emenda, por exemplo, eu sei que eu tenho que criar um vínculo para aquela emenda. E toda a despesa é do orçamento é para aquela emenda. Entendeu?
Tá, o senhor está dizendo, então, que não constitui improbidade administrativa nem nada tirar o dinheiro dos royalties, que são 75% da educação e 25% da saúde, e colocar no recurso livre?
Está
certo?
Eu não falei nesses pontos. Eu falei que eles classificado está como livre hoje.
Ok, obrigado.
Também.
Mais alguém querendo se manifestar? Eu agradeço a participação do secretário adjunto Marcelo Parraga. A palavra? Não havendo mais ninguém que queira se manifestar.
Eu quero.
Não, mas eu tinha pedido.
Não? Ah, tá.
Peço a palavra.
O vereador Marcelo passa a sua palavra.
Cedo meu tempo à
vereadora Manuela.
Eu quero dar as minhas respostas a essas perguntas e eu gostaria que os colegas verificassem a lei, por favor, antes de votar.
Estou liberado.
Se o município tem recebido dinheiro dos óleos do petróleo, sim. Nos últimos 4 anos, receberam cerca de 700 mil por ano. Neste ano, a previsão é de 843 mil. A outra pergunta foi se esses recursos vêm via algum fundo especial ou direto da União. Este recurso está previsto no orçamento do FIP, pois vem por meio de fundo especial do petróleo. E se o recurso dos royalties do petróleo está sendo usado em educação e saúde, como diz a Lei 12.858? Pelo que a gente viu, não. O governo municipal tem colocado os recursos no fundo livre, o que constitui improbidade administrativa, admitida, na minha visão, pelo senhor Parraga, que está me dizendo que vai para o livre, ok? O artigo 10 constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação ou dilapidação dos bens ou haverá de entidades referidas no artigo 1º dessa lei. Realizar operação financeira sem observância das normas legais, ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento e liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular.
Posso falar?
Obrigado.
Posso
fazer claro. Uma
resposta? Não só para concluir, presidente, demais vereadores, né, eu não falei nesses termos, eu falei que a vinculação no orçamento está como livre, e a senhora falou do período de 4 anos. Eu acredito que se alguma coisa disso que a senhora falou tivesse configurado improbidade, os nossos relatórios de gestão fiscal teriam sido apontados pelo Tribunal de Contas nesses 4 anos, né? Já que esse recurso sempre foi livre. Eu acredito que não. Não há nenhuma irregularidade.
Tá, então eu fiquei na dúvida agora. O recurso foi livre durante os 4 últimos anos?
É que a senhora, a senhora referiu um valor X nos últimos tantos anos.
Sim, mas eu quero saber agora se os últimos 4 anos esse recurso ficou no livre ou a gente está falando só de 2021.
A vinculação dele sempre foi a mesma. Isso sempre foi a mesma. Segue o manual da Secretaria do Tesouro Nacional. As receitas têm um código específico.
Tá
Feito?
Bom.
Tá bem?
Obrigado.
Dispensado, presidente.
Seguimos o período de discussão. Obrigado, então, secretário Marcelo Parraga. Não havendo quem queira se manifestar, sim, seguimos o período de discussão do parecer. Coloco a palavra à disposição. Vereador Marcelo Lemos com a palavra.
Primeiro, agradecer ao senhor Marcelo Parraga por ter participado. Fico muito feliz que o governo tenha participe de algumas sessões. Gostaria da mesma atenção do governo para com as nossas demandas. Peço ao secretário, ao Dulor, que o governo tenha com as nossas demandas a mesma atenção que tem a estes projetos. Peço. Que o governo tenha esquecido um pouco das demandas dessa casa. Primeiro, vamos do início, em relação ao projeto, em relação ao parecer. Me causa estranheza o parecer do Instituto Gama. O senhor sabe o nome de quem assinou o parecer, vereador Juca? Senhor Paulo César, eu li o parecer. Paulo César Flores. A formação do senhor Paulo César Flores, e nada contra, eu sou um admirador da profissão dos contadores, é contador. A distribuição dos pareceres, dos projetos, é dado. O vereador, como funcionam as nossas comissões? Nem sempre o relator de determinado projeto tem o entendimento do seu colega. Nem sempre tem o mesmo entendimento. E o Instituto Gama, de assessoria desta casa, é uma entidade privada, que presta uma assessoria. Quem detém a legitimidade para o voto e a decisão é esse parlamento. É esse parlamento. Não é o Instituto Gama que foi votado pela população para indicar o que deve ser feito ou não. E sim, este parlamento. Inclusive, cito a lei orgânica municipal, que é nítida, é o maior brilhantismo que existe, feito por grandes homens que nos precederam. E a lei orgânica é muito clara, no artigo 64. Compete à Câmara Municipal legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual e fiscalizar mediante controle. Seguindo, no artigo 65, cabe à Câmara deliberar, respeitada a competência dos poderes, iniciativas, especialmente sobre sistema tributário, matéria orçamentária. A lei orgânica é clara, é nítida. E ninguém está acima da lei orgânica, assim como ninguém está acima da Constituição Federal. A maior autoridade da República é a Constituição Federal. A maior autoridade do município é a lei orgânica. Seguindo esse prisma, lá no nosso regimento, que por vezes, muitas vezes, foi rasgado nessa casa, mas eu, como discutia ontem com o vereador Padovan, cada um tem um motivo de estar aqui. Eu sei os motivos pelos quais estou aqui. Lá no artigo 28, no capítulo 1, título 4, das obrigações e deveres dos vereadores. Artigo 28, são obrigações e deveres dos vereadores. Item 4, propor à Câmara todas as medidas que forem julgadas convenientes ao interesse do município e à segurança e bem-estar de seus habitantes. Claríssimo. Aí, nesse ímpeto, colaborando, obviamente, com o debate, pela Assembleia Legislativa, informações básicas para o mandato do vereador, secretário-geral Pedro Westphalen, deputado federal do Partido Progressista, signatário da carta. Não sou eu que estou falando.
Embora seja de iniciativa do Poder Executivo, as leis orçamentárias podem ser emendadas mesmo quando acarretem aumento de despesa, desde que as emendas sejam compatíveis com o PPA e com a LDO. Aqui, signatário Pedro Westphalen, do Partido Progressista, deputado federal. Voltando ao IGAN, proprietário, chefe responsável do IGAN, quem é? Doutor André Luiz Barbi. É o Cancan, né, vereadora Zuma? O Cancan do IGAN, André Luiz Barbi. A lei, seu processo de elaboração e democracia, autor, André Leandro Barbi de Souza. Né, Luiz? Leandro. André Leandro Barbi de Souza. Não, não preciso ver. Obrigado. Ah, tá lá. Livro de autoria do chefe do IGAN, do proprietário do IGAN. Não se pode somente contar com a sorte ou acaso para que a lei alcance o objetivo e qualifique o ambiente no qual ela quer intervir. É preciso conhecimento do problema que se quer resolver, a fim de possibilitar clareza ao texto que gera a respectiva solução. Um ponto. Segundo, do doutor André Luiz Barbi, não sou eu que estou falando, é o dono do IGAN. Em uma democracia, a lei não deve ser feita em gabinetes, ou ser feita com apenas o que pensa o governo. A construção democrática da lei pressupõe a incorporação do seu debate pela sociedade e de toda a esfera legislativa. Seguindo, lei federal, autoria legislativa. Lei estadual, autoria legislativa. Lei municipal, autoria legislativa. É simples, é claro, é nítido. É nítido. É escancarado. Como diria o poeta e escritor Nelson Rodrigues, é o óbvio ululante. É o que berra. É tão real, tão real, tão real, que pode nem parecer verdadeiro. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador João Sei.
É brilhante ver a sua atuação, vereador e colega Marcelo Lemos. Cada dia aprendemos mais. Claro que alguns levam para um dom da política. Parabéns, um dom teatral. Senhores, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça e alguns membros que concordaram com o parecer, me baseei perante parecer, consultoria, secretaria e membros. Está sobre os colegas ou parecer. Se alguém da tribuna quiser o microfone, está à disposição. Senhor presidente, obrigado.
Não havendo mais quem queira se manifestar, passamos para o período de encaminhamento de votação. Não havendo nenhum encaminhamento.
Senhor presidente, solicito a votação.
Peço a comissão de bancada. Coordenação de bancada.
Coordenação de bancada do PDT. Interrompemos a sessão.